Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 1. No livro do Apocalipse, estaremos analisando os versículos de 9 até o 11. Aqui começa a visão do Cristo glorificado. Aí vocês observem que é o Cristo completamente diferente daquele Jesus homem, daquele Jesus na cruz, abatido, na sua crucificação, com seu rosto desfigurado, seu corpo torturado por tantos sofrimentos por nossa culpa. Mas, ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou, já num corpo glorioso. E aqui agora, ele se apresenta totalmente glorificado e diferente. Vocês verão como ele aqui se revela a cada um de nós. E o versículo 9 começa com João dizendo: Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele ali estava como um prisioneiro, exatamente por ter falado de Jesus, pregado a palavra de Jesus e dado de Jesus o seu testemunho. Ele não estava preso por crimes cometidos de quaisquer natureza. O crime de João era pregar o evangelho, era falar de Jesus. Que coisa linda esta, não é verdade? Pedro fala na sua epístola que somos bem-aventurados quando somos perseguidos, assim como eles, os apóstolos, foram. Pedro disse o que nós não deveríamos padecer era como assassino, como ladrões ou coisas desse tipo. Mas por causa do reino de Deus, isto era uma honra, como de fato o é. No versículo 10, ele diz que era o dia do Senhor e ele foi arrebatado. Ele se achou em espírito e recebeu aí as revelações apocalípticas. E ele fala muito claro aqui, dia do Senhor. Que dia é este? Então, amados, não há qualquer dúvida que esse dia do Senhor se refere ao dia da ressurreição de Cristo. Não mais o sábado, que era o dia do Senhor Jeová, mas o domingo, dia do Senhor Jesus Cristo. Se lermos os últimos capítulos de cada evangelho, Mateus 28, Marcos 16, não é? E assim por diante, João 21, Lucas 24, falando da ressurreição de Cristo, vocês encontrarão este versículo, onde fala que no primeiro dia da semana, quando as mulheres foram ao túmulo, acharam o túmulo vazio. E por conta de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, que é o domingo, as igrejas do primeiro século, todos celebravam a Santa Ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Você também encontra isto lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Você verá Paulo ali, naquele episódio famoso, né? Quando ele prega durante a noite inteira, que aquele rapaz cai da janela, morre, e em nome de Jesus Paulo o ressuscita. O nome do rapaz era Eútico. Lendo os versículos 6 e 7, é bom ler o capítulo todo, mas lendo os versículos 6 e 7, falando sobre a ceia do Senhor, ali está relatando que era o primeiro dia da semana. Então, foi o primeiro dia da semana, foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Daí veio o termo no latim, domingo, Isto é, domingo é oriundo de domine. Domine no latim é senhor. Então, domingo, dia do Senhor. Domingo, domine, domine, senhor, dia do Senhor. Então, não resta a menor sombra de dúvida. Conforme diz uma determinada religião aí, o domingo não foi inventado pelo Vaticano, não. O domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. Apenas foi dado a este dia o seu nome justo, quer dizer, Domine, Senhor, dia do Senhor. E é de Domine que surgiu domingo. E foi nesse dia que João foi arrebatado, no dia da ressurreição de Cristo. Um domingo, as igrejas do primeiro século, repito, sempre reunia nesta semana. E até hoje nos reunimos aos domingos também. E foi aí que ele foi arrebatado. E no versículo 11, assim, no versículo 10, ele ainda diz assim, que ele ouviu por detrás dele uma poderosa voz, como a voz de um som de trombeta. Deve ter sido, né, um som muito, muito forte aos ouvidos daquele velho apóstolo. E aquela voz o dizia: tudo que verás, escreva em um livro e envie estas cartas, né, para as sete igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o Apocalipse teve por destinação estas sete igrejas, e daí para as igrejas do mundo inteiro. Se lermos na tradução Almeida Corrigida e Fiel, ainda diz no versículo 11, Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Escreve estas coisas a estas sete igrejas. Neste caso, esse versículo 11 vem corroborar com o versículo 8, que diz a mesma coisa: eu sou o Alfa e o Ômega. E o versículo 8 diz mais: o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, diz o versículo 8. Já no versículo 11, não repete o Todo-Poderoso, e sim Alfa, Ômega, princípio e fim. Isso está na Almeida Corrigida Fiel. Já em outras traduções, apenas diz: estas coisas que vistes ou que verás, escreve-as em um livro e as envie às sete igrejas da Ásia. Então, portanto, aqui está a revelação que João passaria a receber, já com a ordem expressa de tudo escrever para aquelas igrejas, a partir dali, indo até o capítulo 22. E é aí que ele vai descrever tudo, escrevendo as mensagens às sete igrejas, depois mostrando o trono majestoso onde está sentado Deus e o Cordeiro, capítulo 4, onde ele verá também o livro ser aberto pelo Cordeiro e os selos nele contido, como também, em seguida, as trombetas e as taças. Capítulo 5, o livro que será aberto e todas as tormentas que virão sobre a terra, os flagelos do capítulo 6 até o 18, do período da grande tribulação. E, por fim, a segunda fase da volta de Jesus em glória com a igreja, no capítulo 19, e o milênio, no capítulo 20, o santo estado eterno, no capítulo 21, e o capítulo 22, dos versículos 1 até o 5, e, por fim, as admoestações finais, a conclusão do livro, do capítulo 22 do Apocalipse. Quanta coisa, não é verdade? Deus deu a um homem, e por isso Deus o preservou vivo, já que os seus companheiros todos morreram de mortes terríveis e variadas. Com a exceção de João, nenhum teve morte natural. Todos foram torturados e mortos das mais variadas, terríveis e diferentes maneiras. Mesmo assim, João, ele foi mergulhado em um tacho de azeite fervendo, para que também tivesse o mesmo destino como os demais companheiros seus. Mas Deus não deixou, o manteve vivo até esta data, aproximadamente o ano 96, quando ele ainda passaria por mais perseguições, aflições, e por causa do testemunho de Jesus, seria levado para esta ilha antiga, que era somente uma ilha para facínoras e prisioneiros políticos, que fica na região do Mar Egeu. Hoje, essa ilha continua sendo lugar para a visita de muitos turistas cristãos que vão a Israel e depois dão uma chegadinha até a Turquia e visitam esta ilha, como estas cidades que estão no Apocalipse, pois a Ásia Menor antiga, nessa geografia romana, hoje está dentro do país da Turquia. E assim, João ali teve uma experiência profunda e marcante, como nenhum outro apóstolo teve, a revelação divina das coisas futuras, denunciando o final dos tempos, não somente a volta do Senhor Jesus Cristo, como também a grande tribulação, os julgamentos das nações, o milênio, a prisão de Satanás, o milênio, o trono branco e toda a eternidade na presença de Deus, como também toda a eternidade para os que não conhecem a Deus, que viverão de maneira aflita e angustiada nas labaredas que estão no lago que arde com fogo e enxofre. Ele aqui mostrou a eternidade dos dois lados, o lado dos tormentos para aqueles que irão para a eternidade sem terem aceitado a Jesus como Salvador, e a eternidade para aqueles que irão com Jesus Cristo desfrutar de todas as delícias celestiais. Coisa linda, muito linda, vale a pena ler o livro do Apocalipse. Aqui está o nosso irmão, o companheiro nas aflições do reino e na perseverança de Cristo, aquele que sofreu por causa do Evangelho, mas que não se entregou aos homens, não negou a fé, não renunciou à sua vida cristã, preferiu morrer, mas morrer em Cristo, com Cristo, por Cristo e através de Cristo, ele nos deixou este livro maravilhoso, que possamos imitar tudo quanto João viveu. Ele nos deixou este legado de fidelidade, de amor, de mansidão, de temperança, de coragem, de ousadia e de dedicação ao ministério da palavra e à pregação do evangelho. Preparemo-nos, porque a hora está chegando. Jesus está voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito 2,14, e que eu e você estejamos nesta lista dos que estão prontos para ser arrebatados. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te louvo por esta oportunidade que tenho de aqui estar ministrando a tua santa palavra. Que estejamos prontos, Senhor, para o grande dia do arrebatamento e assim estarmos contigo por toda a eternidade. Vem curar os enfermos, meu Pai, e dê solução aos que estão em problemas, em nome de Jesus. Amém.